Então, vamos lá para a hora do facão. Não sei se eu vou aguentar até o final, mas vou tentar. Aposentadoria é garantida por lei, é direito constitucional. Parabéns. Para isso eu já respondo com uma figurinha, que eu gosto de figurinha. Então, eu respondo com uma figurinha, essa aqui, ó. Ai, que fome, não recebi minha aposentadoria. Isso é injusto, você tem direito, o governo tem que pagar. Que bom, passou a fome. Então, nós estamos diante. Normalmente, eu uso essa figurinha aqui, ó. Eu uso essa figurinha aqui. Vou mostrar a figurinha para vocês. Bastegram. Suíça. Normalmente eu uso. Chegou ontem da Suíça. Eu uso essa figurinha aqui. Seria o certo, a resposta para essa pessoa. Mas como esse problema de aposentadoria está em todos os países e não só no Brasil, ele vai ganhar essa daqui, ó. Chegou hoje de Marte. Então nós. É emocionante, nós estamos com. Uma pessoa assistindo o nosso chat que chegou hoje de Marte, né? Porque não é uma questão. Há uns 20 anos atrás a gente podia falar: ah, o futuro, agora não tem nada a ver com o futuro, é o presente. Vai conversar com as pessoas que estão aposentadas e pergunta o que está acontecendo. Pergunta se tem alguma garantia de lei. Pergunta aos aeroviários da Varig a garantia da lei para eles, o que é que eles estão recebendo. Então, não recebem nada, zero. Então, é só você conversar com as pessoas aposentadas se elas estão recebendo garantido na lei e direito constitucional. Então, acabou o milho, acabou a pipoca. Não tem como você pagar aposentadoria adequadamente, se vai invertendo, vai nascendo cada vez menos filho. Eu não estou nem considerando o roubo do governo, a má gestão, não estou nem considerando nada disso. Independente disso, por isso que esse problema está em todos os países, não tem como. Então, ou o governo emite, ou o governo diminui o que ele paga, ou ele emite o que dá na mesma, porque quando ele emite, dá inflação e dá na mesma. Você ganha mais, mas o dinheiro vale menos. Não tem como fugir dessa realidade. Então, é muito duro, então a pessoa fica se enganando. Mas qualquer realidade, por pior que seja, é melhor que a fantasia, porque quando você aceitar que não vai viver de previdência, você se prepara adequadamente para isso. Quando você fica, aposentadoria garantida por lei, é direito constitucional, você vai passar fome. Porque quando você receber uma miséria, o que que adianta? Então passamos incólume pela número um, vamos para a número dois. Agora tu disse uma enorme besteira. É muito comum eu falar besteira. Há várias empresas que fazem aporte de 100, 150% em cima do aporte do colaborador. Há regras claras de saque dessa parte, normalmente ligado a tempo de permanência no emprego. Eu entendo seu argumento no seguinte sentido: não é de graça porque você trabalhou para isso. Mas do jeito que você fala, passa a impressão de que é algum tipo de golpe. Não é, bom dia. Vai lá sacar. Toda vez que você estiver defendendo Previdência, vai lá e saca. Vai lá e saca e me fala. Porque toda previdência funciona muito bem na fase de pagar. Então, esse negócio que o patrão paga metade, o patrão dobra, vai lá e tenta tirar essa parte que ele dobrou e me conta. Vem aqui me contar. Porque lá na Baixa.com, outro que chegou de Marte hoje, lá na Baixa.com, Não, o Mauro indo para Marte. É, lá na Baster, baste.com. Queria mudar, cara. Baste, Basti.
É, mas vai começar essas conversas paralelas no meio, uns assuntos nada a ver.
Ah, porque aqui eu falei para você, vai lá e tenta sacar e me conta. Aí aqui no FAQ da Baixa.com, que eu vou até botar aqui para além, tá aqui, ó, no final, ó. Todo o pessoal que foi lá, PP oferecida pela empresa, dá reais, não tenho tempo, para bolsa, patrão, dobrar a porta. Esse monte de gente contando o que aconteceu com eles no mundo real. Então a gente tem aqui diversos episódios de pessoas contando no mundo real o que aconteceu. Então não é uma também questão de dizer, não, é questão de ir lá na prática. Você acha que o patrão dobra seu aporte na Previdência? Vai lá. Vai lá e tenta tirar e me conta. Número 3. Ai, meu Deus do céu. Falta 10. Os caras dessa seita do boné, ó, não entende que o sujeito que compra imóvel sem ter dinheiro e a construtora que vende imóvel sem ainda tê-lo são exatamente as figuras que fazem a economia crescer. Se não fosse por gente assim, ainda estaríamos negociando vagas em cavernas. Essa aí eu entrei em estado de choque. Essa daí eu realmente. Cara, tem uns comentários que são assim, eu não sei, são pessoas tão inteligentes que eu acho que, não sei, cara, olha que coisa. Não
Muito
é o cara,
técnico.
não é o sujeito, não é o sujeito que compra imóvel sem ter, é a construtora que vende imóvel sem tê-lo. É o sujeito que compra imóvel sem ter dinheiro e a construtora que vende o imóvel que depois não entrega. E o sujeito que comprou sem ter dinheiro ficou sem imóvel e com uma dívida imensa. É assim que termina. Às vezes entrega, cheio de problema, mas entrega. Então, assim, novamente, vamos dizer que esse comentário seja verdade. E daí? Deixa eles. Muito obrigado aos que compram imóvel sem ter dinheiro. Muito obrigado à construtora que vende imóvel sem tê-lo. Porque vocês estão fazendo a economia crescer, mas eu não vou participar disso, eu vou me aproveitar dessas pessoas. Muito obrigado. Então, comentário maluco, né? Totalmente sem sentido, mas muito inteligente, eu gostei. Eu gostei, tá de parabéns. Financei minha casa em 30 anos, fui amortizando e quitei em 13. Quase metade do tempo abatendo com fundo de garantia. Então, meu jovem, esse vídeo para mim não se aplica. Caçador de like e visualização. Nessa você mandou mal o frango.
Oh, aí não, né, meu? Oh.
Essa é boa. Então, se você pagou uma dívida em 13 anos, você no mínimo pagou três imóveis para ficar com um. Se você achou isso bom negócio, para o resto da sua vida, o seu patrimônio vai ser muito. Uma coisa eu concordo. Para você não foi dos piores, porque normalmente 40% fica sem um imóvel e com uma dívida imensa. Você conseguiu pagar, está achando que foi bom. Se a família está feliz, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o fato concreto é que você nunca vai se recuperar financeiramente dessa dívida de 13 anos. Não quer dizer que você vai passar necessidade, mas o seu patrimônio nunca vai ser o que poderia ser se você não tivesse ficado 13 anos pagando uma dívida. E o problema é que você não tem noção do quanto você perdeu. É uma enormidade o que você perdeu pagando juros em 13 anos. É uma coisa absurda o que você pagou de juros em 13 anos. É só ver aqui, ó. A gente vai lá e vê mais ou menos. Então, Dá para a gente ver mais ou menos, ó. Se a gente vem aqui, juros compostos. Se a gente bota aqui um imóvel de quanto? De 500 mil reais? Cinquenta, 500, 5 mil, 50 mil, 500 mil reais. Bota aí uma taxa de juro. Qual uma taxa de juro boa para uma dívida de financiamento, Tiago? 1%?
Não, menos. Hoje,
Menos? Não, não é
quatro.
uma. É
Não, aqui você
taxa
vai
de juro.
falar do.
É
Depende, porque os
dívida
meus.
de financiamento, meu amigo.
Ah, mas vamos falar de Minha Casa Minha Vida, que é baixo, que não sei o
Não,
quê.
não,
Aquilo
não.
lá
Minha
põe um.
vida é outra parada. Vamos fazer o financiamento normal na Caixa.
Ah, então
1%?
põe. Pode pôr. Qualquer um.
1% ou mais? Eu acho que deve ser mais. Mas que seja 1%.
Não, porque 1%, sei lá, é menos. É que depende muito do tipo do imóvel. Até põe um mesmo.
Então, se for 1%, aqui, pagou 1 milhão e 800 por um imóvel de 500. É isso. Então, pagou três imóveis para terminar com um. Está se achando esperto? Tá bom. Tá feliz. Uma coisa eu reconheço. Está feliz com a sua família na casa? Ótimo, vale qualquer sacrifício. Mas financeiramente é um péssimo negócio.
Não, e a questão que todo mundo não enxerga, que a gente fala, sempre quando você fala isso, aparece esse tipo de comentário do pessoal que fez atrás e deu certo. Ninguém enxerga o risco, né?
É
Risco, risco, risco sempre. Ninguém enxerga,
isso.
por isso que instituições financeiras, eles financiam, eles enxergam muito bem o risco, né? As
Pois
pessoas
é, muito bem lembrado, né?
têm essa dificuldade de enxergar o risco futuro.
Joguei roleta russa e não morri, então foi bom negócio. É esse tipo de argumento. Da mesma forma que em 13 anos conseguiu quitar, podia ter perdido o emprego, podia ter havido hiperinflação, o governo muda a regra, seja lá o que for. Não consegue quitar, ainda fica devendo. Então, quando a gente faz uma coisa errada e dá certo, ótimo, mas não quer dizer que foi certo. Muito bem lembrado. Tudo baboseira, eu concordo. Se fizer a alocação de ativo de forma quantitativa com sistema automático, sempre vai comprar na baixa e vender na alta. Baboseira bastiniana. Olha aí, pessoal, dos selos e dos memes. Baboseira bastiniana. Gostei desse termo. O que eu acho interessante nessas pessoas é que, assim, elas precisam se enganar e defender com unhas e dentes o que elas fazem e o que elas se enganam. Porque a alocação de ativos de forma quantitativa com sistema automático sempre vai comprar na baixa e vender na alta. Então, meu amigo aqui que postou isso está bilionário, né? Porque se você tem um sistema automático que sempre compra na baixa e vende na alta, você vai ficar bilionário ou você vai ficar comentando o vídeo do Baster? É um negócio estranho, né? Porque. Então, é aquilo que eu sempre falo: quando a pessoa afirma isso, só tem duas opções. Ou está caçando cliente, ou bobo alegre, que acertou um trade e acha que é o rei do trade. E tem que falar para todo mundo. E muito comum também é a pessoa defendendo suas ilusões e suas enganações. Porque se isso é tão fácil, por que o sujeito tem que vir aqui discutir no meu vídeo? Por que que não vai ficar bilionário? Não tem uma pessoa que ganha de forma consistente na bolsa, que está preocupada com meus vídeos. Não tem um no mundo. É uma situação impossível, fisicamente impossível. Se a pessoa ganha de forma consistente, ela está cagando e andando porque eu falo. Isso é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Eu vou lá na bolsa, eu tenho um sistema automático que sempre compra na baixa e vende na alta, ou seja, eu ganho pra caramba, eu tô bilionário, mas eu tenho que ir lá no vídeo do Baster falar isso. É muito interessante o ser humano, né? Muito interessante mesmo. Baster, não ligue para preço. Acredite na valorização de empresa no longo prazo. O mesmo Baster na Opa. O preço é tudo que você tem. Ai, meu Deus. Tem alguns que eu fico confuso, cara.
É, tem uns facão checkmate, né?
Dá é, porque... Mas o que você pode ter na Opa além do que o que você tem? O que é que eu posso fazer? Ué, você não liga para preço. Primeiro, eu não falo nada disso. Acredita na valorização, não acredita em nada. O que eu falo é compra lucro e tenta se manter em lucro o máximo possível, que vai aumentar as suas chances e não tem garantia de nada. Então, isso é o que eu falo. E o que eu falo mil vezes é que o preço de ter uma VEG, de ter uma Droga Raia, é ter uma Cielo. Você não vai acertar em todas. Mas se você ficar tentando acertar em todas, você vai só girar. E aí, quando uma Cielo faz, opa, você vende a mercado, pega o dinheiro, coloca outra coisa e segue sua vida. Se você diversifica bem, não muda nada a sua vida. E o que você tem é o que você tem, exatamente. E não muda nada, porque quando a Cielo faz OPA, fechamento de capital, preço de mercado, não mudou nada a sua vida, porque aquilo era o que você tinha. Se você tem 10 mil reais em Cielo e ela fecha capital e você vende os 10 mil reais, não mudou nada, tua vida nem teu patrimônio. Porque o que você tinha em Cielo era 10 mil reais, você só tem o que você tem hoje. Então, ficar na fantasia, comprei Cielo por 30, tá 6, tem que voltar para 30. Que diferença faz? O que interessa é que teu patrimônio esteja em valor e você vai aportando e ele vai crescendo. Por que que você tem que ganhar na Cielo, ganhar na tal? Não faz a menor diferença. Mas o preço fecha sempre no preço que estava mesmo.
Exatamente.
Então, se estava R$ 10, fecha ali perto de R$ 10, então você continua com o mesmo que você tinha. Não muda nada a sua vida. Fechamento de capital não muda nada a sua vida, porque as pessoas ficam revoltadas, porque acham, tem esse pensamento maluco que tem que recuperar naquela empresa. Você tem 10 mil reais naquela empresa, investe em outra coisa, e amanhã, daqui a uns anos, esses 10 mil vira 20 mil, que diferença faz se era naquela empresa ou na outra? Faz a menor diferença. Você não tem que acumular vitórias, você tem que acumular patrimônio. Ué, do 6 passou por 5, olha, 7. E vai recuperar como prejuízo da operação com o papel. Aceita perder tudo, coisa estranha? É. Não entendi, Thiago.
Uai, que não
É com a
entendi?
Cielo também? É o fechamento de capital?
Não, isso aí é qualquer coisa. É, isso aí é qualquer coisa. Isso aí é aquele lance da diversificação da, como é que fala? Da convexidade
Ah, tá.
de não sair de empresa, daquele lance de não sair de empresa. Estava
Sim.
nesses vídeos.
Então, sim, você aceita perder tudo. Se você é sócio de uma empresa que vai à falência, você aceita perder tudo. O que que você pode fazer diferente? Se rasgar todo? Ué, ou você aceita ou não aceita, não faz a menor diferença. Cielo, se era só Cielo, ela anunciou fechamento de capital. Ou você aceita que vai vender no preço lá da Opa, ou você fica se rasgando todo. Você não tem o que fazer diferente disso. Se era sócio da Heron, foi à falência, virou zero. Ou você aceita, ou você fica se rasgando todo. Agora, você pode achar que você, na sua fantasia, vai conseguir sair de tudo enquanto tiver bom antes de ficar ruim. Tá bom, é outro bilionário que está aqui frequentando a nossa. O meu método é para idiota que nem eu. É tentar estar ao máximo em lucro, não sair de nada, porque senão eu teria saído da Microsoft, teria saído da VEG, teria saído da Droga Raia, teria saído da TOTVS, teria saído da Adobe, teria saído da Apple, teria saído todas as empresas que passaram períodos muito ruins. Então, Eu prefiro ficar em tudo e a que eu perco limitado e a que eu ganho não tem limite. É isso. É pensar no patrimônio como um todo e não em ativos individuais. Isso é um pouco maluco, cara. Você é um orientador que não quer orientar. Sugira uma carteira vencedora. O que lhe custa isso? É, o que me custa é, primeiro, é uma coisa desonesta. Porque toda ação que eu sugerir vai subir. Ah. Então é uma desonestidade, né? Eu, sendo uma pessoa que tem uma certa influência, se eu falar, olha, essa empresa aqui, eu analisei, é muito boa, eu acho que vai subir. Provavelmente vai subir nesse mercado. Claro, uma Petrobras, uma Vale, não, mas se eu pegar uma ação com uma liquidez menor, como esse mercadozinho do Brasil, se 100, 200 pessoas forem lá comprar, já sobe. Aí eu vendo e fecho o trade. Então, primeiro, eu não faço isso que eu considero desonesto. Eu acho que pessoas que têm alguma influência não devem indicar nada. Porque, exatamente como eu expliquei, eu considero uma desonestidade. Depois, eu não tenho essa capacidade de sugerir carteira vencedora. Depois, eu não estou caçando cliente. Eu posso até querer que as pessoas venham se cadastrar no meu site e tal, mas isso é diferente de caçar cliente. Eu não estou caçando cliente para induzir eles a operar para eu ganhar a corretagem. Não estou atrás disso. Então, assim, não me custa nada. Na verdade, me custa muito não sugerir carteira vencedora. Porque as pessoas que realmente ganham dinheiro no mercado são as que sugerem carteira vencedora. Porque as que sugerem carteira vencedora vão tirar o seu dinheiro aí do sujeito que postou isso, que está atrás de ser enganado. Porque quando você está atrás de alguém que sugere carteira vencedora, você está atrás de ser enganado. Porque você vai atrás de gente que quer o seu dinheiro. Porque pessoas que sugerem carteira vencedora ou querem te convencer a entrar para uma corretora, comprar um fundo, alguma coisa que dê dinheiro para ele, ou fazer um curso, ou querem fazer um trade, ou sair de uma empresa que estão precisando sair, então sugerem a compra para poder vender. Então, me custa muito caro em termos financeiros não sugerir carteira vencedora, mas não custa a minha paz, não custa a minha alma. Então, eu acho que você está no lugar errado. O orientador que não quer orientar é exatamente o contrário. Sugerir carteira, indicar coisas, não é orientar, não é ensinar, não é ajudar. Exatamente quando você, para você diferenciar o analista bom do ruim, o ruim é o que indica. O analista bom não indica nada, ele tenta ensinar para que você tome suas decisões. Basta, você é um incompetente. Isso aí eu concordo totalmente. Não existe investimento na moeda brasileira. O real desvaloriza mais rápido que qualquer retorno de investimento em bolsa ou imóveis. O único dinheiro de verdade é o Bitcoin. Estamos em regime de juros negativo. Acorda, se atualiza, você é um dinossauro. Ai, meu Deus do céu. É óbvio que quem o Bitcoin tem dado um retorno muito bom, mas quase ninguém pegou, porque essa garotada do único dinheiro de verdade é o Bitcoin, é a mesma coisa, tem R$ 200 em Bitcoin, porque o sujeito que botou, foi botando dinheiro em Bitcoin nos últimos 10, 15 anos, 15 não, não sei se já tem 15 anos, acho que tem. 10 anos. E ficou milionário, não está preocupado com Baster. Não está preocupado em vir aqui falar nada para ninguém. Eu lidei muito com pessoas que ficaram milionárias na bolsa, seja lá onde for. Todos têm a mesma característica, não falam nada. Então, é sempre o bobo alegre, é sempre o que está atrás de cliente, sempre não sei o quê. Então, é muito fácil falar. Mas bota todo o teu dinheiro em Bitcoin. Vamos dizer que todo o teu dinheiro seja 1 milhão. E aí, em 2 dias, cai para 700. Vamos ver se você aguenta. Provavelmente, daqui a um tempo, vai estar 2 milhões. Mas não é em linha reta, meu amigo. É muito difícil aguentar. E o outro lado, você põe 100 mil em Bitcoin, vira 200. Aí você fica parado ou você tira. É tudo muito difícil, é muito fácil falar. Agora, é fácil você ter parte da sua reserva de valor em Bitcoin e deixar quieto lá. Provavelmente vai ganhar muito mais do que todo esse pessoal que fica aí defendendo Bitcoin com ideologia, com não sei o quê, única moeda de verdade. A Bitcoin não é nem moeda de troca, na verdade, porque você não consegue fazer negócio nenhum em Bitcoin. Então, nem é uma moeda. Bitcoin é uma reserva de valor e um instrumento de especulação. No momento, no futuro eu não sei, mas no momento é esse. E um instrumento totalmente tomado pelo sistema, para ódio dos revolucionários do Bitcoin, porque hoje mesmo o governo americano movimentou bilhões em Bitcoin. Então, Bitcoin está totalmente tomado pelo sistema. O investimento na moeda brasileira, eu concordo, o real desvaloriza mais rápido que o Ibov. Mas o Ibov não existe, não vale nada. Imóveis, não. Imóveis, eles tendem a acompanhar a inflação no longo prazo. E muito pelo contrário. A história dos imóveis até esse momento no Brasil é uma valorização maior do que a inflação. É só você conversar com qualquer um sobre comprar imóveis nos anos 90 e comprar hoje em dia e ver que hoje um imóvel semelhante ao dos anos 90 é uma parcela muito maior do salário em relação a outras coisas. O futuro eu não sei. O Ibov realmente é um índice que não serve para nada, mas uma carteira de empresas boas valoriza muito mais do que a inflação, senão não teria atividade econômica no país, né? Então, uma coisa óbvia, né? Acho que ele não estudou o suficiente análise gráfica e análise técnica. Levou ferro e hoje difama um método muito antigo que ele teve a incapacidade de aprender. Papo de incompetente. Era melhor afirmar que não conseguiu se dar bem com os gráficos. Mas eu falei isso. Eu não me dei bem com os gráficos, como ninguém se dá bem, a não ser quem vende curso de gráfico, né? Porque, novamente, eu falo, é sempre a mesma história. Meu amigo, você usa análise gráfica, análise técnica, funciona. Por que você está perdendo tempo aqui no vídeo do Baster, se você está milionário? Então, as pessoas defendem as coisas ou porque estão atrás de cliente, ou porque estão defendendo o que vendem, ou porque é bobo alegre, ou porque não está dando certo, mas precisa se enganar, então tem que defender. Análise gráfica, análise técnica é. Eu achava equivalente à astrologia, mas para mim a astrologia é mais sério. Então, assim, se isso funciona, meu amigo, você está milionário, porque você está preocupado aqui com o vídeo do Baster, o que é que Baster fala ou não fala. Mas eu agradeço, porque os seus comentários nos ajudam muito. Então, ah não, são 12, cara, eu achei que era 10.
É, exatamente. Tem mais duas. E fazer um
Quando eu era.
parênteses aqui. Peraí. Vai, pode continuar. Vai, conta sua história.
Quando eu fazia triatlo, a técnica fazia às vezes um treinamento que era terrível, porque ela falava assim, vamos dizer que ela falava assim, 8 tiros de 1.000. Aí você ia lá, 8 tiros de 1.000. Aí aquela alegria do último. Quem já treinou sabe a alegria do último. Aí quando você terminava o último, ela não avisava quando ia fazer isso, não tinha a menor lógica. Era de vez em quando, assim. Quando você terminava o último, ela falava mais 2, mas não era 8, não, mais 2, e no mesmo ritmo. Então, é para treinar o teu psicológico, porque você, às vezes era assim, 8 quilômetros correndo, aí você terminava mais um, não sei o quê. Pô, eu estava preparado psicologicamente para 10 facão, aí são 12, é muito sofrimento. Então, qualquer um que treinou sabe disso. Você vai. Você, a alegria do último, aí tem mais. Nossa Senhora, tô ferrado.
Só fazer um parênteses aqui, basta nesse próximo, agradecer aí as 800 pessoas que estão conosco. Não deixa de deixar o like, compartilhar o vídeo e tal. Depois desses dois últimos facões, o Baster vai responder os assinantes, superchats e tal. E também coloquei o link para se cadastrar no site, lá começar a estudar de graça. É bem fácil para fazer o cadastro no site e baixar o material lá.
Além dos 15 dias de assinatura grátis, você tem roteiro iniciante, você tem diversos livros grátis, tem lives, ó, essas lives todas que estão aqui embaixo. Você pode assistir só se cadastrando. Então tem muita coisa. Se cadastra aí. É só login, senha e e-mail de graça e você dá uma força aqui para o site, para o nosso projeto. Então é terrível isso. Você se prepara psicologicamente e aí você se quebra todo. Esse é o famoso discurso desmobilizador. Quem não ajuda em nada confunde análise política, história ou filosófica com pensamento negativo. Deu para entender. Só o que interessa para ele é a sua situação financeira imediata. Tudo que for fora disso ele enquadra como pensamento negativo. Bom, o problema é que ficar na internet discutindo, servindo de bucha para político, sem ter a mínima ideia do que está falando, não tem nada a ver com política. Toda essa suposta discussão política na internet não tem nada a ver com política, é gente que não sabe nem o que está falando. Política é até uma coisa interessante, como história, filosofia, tudo isso é interessante. Mas isso que vocês fazem, meu amigo, essa polarização que é incentivada pelos políticos e pela mídia, porque isso beneficia eles, e eles nem inimigos são de verdade, não tem nada a ver com política. Isso é você sendo idiota útil. Então, o meu pensamento é fazer as coisas. É como, por exemplo, estamos pagando escola de 17 crianças aqui. É você ajudar o porteiro, ajudar o morador de rua, ajudar quem você puder ajudar, pagar melhor seus empregados, ser uma pessoa boa. É assim que você melhora o mundo, não é discutindo na internet, sendo salvador do mundo na internet. Então é isso que eu falo, não tem nada a ver com ser negativo ou não ser desmobilizador. Vai lá e faz alguma coisa. Vocês todos que estão discutindo na internet não estão fazendo nada. Absolutamente nada. Faz alguma coisa, isso. É só isso que eu falo, faz alguma coisa. Dá gorjeta melhor. O cara entregou o iFood, dá um R$ 10, R$ 20 para ele. Para você pode não mudar nada a sua vida, para ele faz diferença. Então, vai fazendo coisas boas, ao invés de ficar discutindo na internet. Vai dar seu tempo para ajudar alguma coisa, ajudar alguém. Se mobiliza aí no prédio, paga a escola do filho ou da filha do porteiro. Faz alguma coisa, cara. É assim que o mundo vai melhorando. Discutindo na política na internet não tá mudando nada. Cada coisa, dupla cidadania, beleza. Vou ali na Itália me naturalizar e manter a brasileira. Que isso, Thiago?
Vou saber, essa sei que não, vai tirar onde carioca vai é Portugal, né? Que tá
Mas
invadindo,
tem
é
milhões de
Itália.
brasileiros tirando nacionalidade italiana, portuguesa
É,
e continua
vários lugares.
brasileiro. Qual é o problema? É assim.
Acho que o que ele quis dizer é que não é assim ir lá, o que você fala. Para quem pode ter passaporte em outro país, que é uma reserva de valor e tal, acho que é isso que ele quis
Ah,
dizer.
mas eu mesmo, eu tenho passaporte português. que vale a mesma coisa que o italiano, qualquer um da Europa, no momento, pode ser que no futuro seja diferente. Tem a migração italiana para o Brasil foi enorme, então, e a Itália permite. A migração alemã foi enorme, mas a Alemanha é muito difícil. Tirar dupla cidadania italiana, portuguesa, é muito. Não é fácil, mas é muito comum, né? A Itália tem milhões de brasileiros que tiraram a dupla cidadania. Então, comentário mais doido, cara. Se você puder, tirar a cidadania italiana, tire sim e mantém a brasileira, não tem problema nenhum. Eu mesmo tenho, não tem problema nenhum. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado nisso. Então, maluquice é a sua, cara. Vai se informar sobre as coisas que estão acontecendo. Então, sobrevivi. Agora
Engraçado,
vamos.
né? Você tem a portuguesa, né? E você
É.
que esse narizão aí era para ter, era para ser italiano, né? Você vê que coisa.
Não, isso aqui veio dos Sírios. Esse nariz veio dos Sírios. Italiano também tem, mas aqui veio dos sírios, que é o outro lado que eu tenho, que é sírio. Mas eu não vou tirar, por enquanto, eu não vou tirar passaporte sírio, não. Por enquanto, acho que não é uma boa, não. Mas é uma tristeza, porque. Principalmente o Líbano, né, que até pouco tempo era um lugar bem tranquilo. Então, pessoal, olha só, ninguém está se cadastrando, vamos dar uma força aí se cadastrando e ver se chega ao número que eu possa sortear 3 meses grátis. E agora vamos às perguntas. Baster.com tem que botar o azulzinho, ó, aqui em cima. E do YouTube eu respondo superchat e o pessoal que é membro pode mandar pergunta sem pagar, então só já é uma razão para você se tornar membro. Um abração aí para Lorena, 8 anos casado, parabéns. Então, tem que fazer um jantar especial mesmo, parabéns aos dois aí, aproveita aí o jantar. Tá todo mundo adorando. E olha aí, Thiago, pergunta do Juliano.
Coitado.
Se você herdasse um móvel em outra cidade, você venderia e compraria na sua cidade para alugar ou colocaria ele em um bom imobiliário e alugaria? Eu tendo a não ficar com imóvel em outra cidade. Dependendo da cidade, fosse uma cidade fácil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tem muita coisa, fácil ter uma mobiliária e alugar. Talvez eu ficasse. Se for uma cidade menor, mais complicado, muito longe para mim, eu venderia, mas aí eu não sei o que eu faria com o dinheiro. Mas então eu resolveria por esse lado aí. Um abração aí para Gabriela, casada há 4 anos. Nossa vida melhorou muito desde seu ensinamento. A vida de vocês melhoraram por mérito de vocês. Principalmente da Gabriela. Um abração. Sobre previdência privada, para não passar por inventário imposto sobre transmissão de herança. O que que acontece? A previdência privada, ela quebrou em 2 gerações. Eu vi quebrar 2 vezes, Montepio do Exército, mais um monte aí que eu nem lembro. E aí, alguém teve a brilhante ideia, vamos lançar a previdência privada de novo. Aí o pessoal falou: ninguém vai comprar, já quebrou 2 vezes, vamos enganar com outra coisa que essa aí não dá mais. Aí alguém teve mais uma brilhante ideia, vamos dizer que não paga imposto. Aí pronto, se falar que não paga imposto, vocês, se tiver um lixo na rua dizendo: bota o dinheiro aqui que não paga imposto, vocês botam. Então, não pagar imposto quer dizer absolutamente nada. Caderneta de poupança não paga imposto. Então, bota todo o teu dinheiro na caderneta e pronto. Então, sabe? não passar por inventário, não pagar o imposto, não é razão para você botar teu dinheiro numa coisa ruim. É melhor você pagar imposto. E inventário tem problema nenhum. Você vai lá, paga um advogado, o advogado faz inventário, pronto. Bem-vindo, Eric, como membro. Obrigado, Edilson. Alexandre está... Alexander está agradecendo. Valeu, Alexander. Economizar balajuquia não vale a pena, mas economizar no aluguel mais barato, economizar energia elétrica, outras economias para investir é maluquice. É, depende. Você vai para um aluguel mais barato, vai viver pior. Você não deve desperdiçar energia elétrica. Mas começar a viver que nem um maluco, não pode ligar a luz, não pode não sei o quê, não pode ligar o ar-condicionado no calor, não pode, não, aí não. Porque o objetivo da vida não é aportar, o objetivo da vida é viver melhor. Você aporta para viver melhor, você não vive pior para aportar, então você está invertendo. Não é para começar a viver pior para aportar, não, é aportar para viver melhor. Então, você ir para um aluguel mais barato porque você não pode pagar o atual ou porque, por alguma razão, o teu está mais caro, às vezes acontece, né? Você é inquilino antigo, paga mais, o mercado de aluguéis desaba e tem imóveis melhores com aluguel mais barato e o teu proprietário não aceita renegociar. Isso é uma coisa. Agora, ir morar pior, se você não precisa, não faz o menor sentido. Não devemos desperdiçar energia elétrica, devemos, até por uma questão sustentável, devemos ter uma forma de viver sem desperdiçar. Mas daí a ficar maluco com isso? Não, aí não. Aportar não é o objetivo da vida. Obrigado, César. Se tem uma empresa em estudo com 7 anos de lucro consecutivo e crescente, no 8º ano dá prejuízo, ela sai do estudo imediatamente, só olha daqui a 8 anos se tem lucro consecutivo novamente? Não sei, eu não sei qual é o seu critério. Você tem que estudar e definir o seu critério. Ué, qual é o seu critério? Como é? Isso, no seu critério, ela sai ou não sai? Isso é que eu quero saber. Você vai estudar e definir o seu critério. Está aqui, ó. Aqui tem tudo de ações para você estudar no site. Você estuda. Ai, meu Deus, não é assim. Tem que clicar aqui. Você estuda e define o seu critério. No seu critério, é para ela sair do estudo ou não? Define o seu critério. Seguindo essa linha de responder bullshit, você já pensou em fazer uma live para analisar as empresas com balanços bizarros e tecnicamente falidas? Sei lá, né, cara? Achei meio estranha essa ideia. O que você achou, Thiago?
Ah, você chegava a fazer as rapidinhas lá, lembra quando você chegava, como você fez uma época das as rapidinhas das, só das, das viáveis do site lá, que daí tinha de tudo que é tipo lá, boas e ruins, né? Empresas muito boas e algumas ruins por meio.
Eu acho que, pô, não é dedicar uma live para empresa balanço bizarro e empresa...
O grande problema, Basta, é aquilo que a gente está acostumado, né? O pessoal às vezes pega isso de stories e está achando vai arrumar uma forma de comprar porcaria para ganhar um turnaround.
Eu achei meio estranho. Investimento sozinho acima de 60 mil dólares, imposto de sucessão de 40% a depender do Estado, abrir offshore ou não deixar passar desse limite? Você... Lê esse FAQ aqui. Não, vou aprovar isso aqui. Olha o que querem botar no, na minha lista. Nega é muito doido, cara. Cleiton quer saber. Qual série você tá assistindo? Aí o cara botar isso na básico de ações para estudar. Eu, hein? Que maluquice, cara. Isso é coisa maluca do site. É, FAQ, né, meu amigo? Então vamos pro FAQ. Você vive a sua vida da seguinte forma: você tenta fazer o melhor possível e diversificar os investimentos e tal. E aí, quando você morreu, não está mais aqui. Começa a querer cuidar da vida depois que você morre, não. Tá aí, tem um FAQ sobre isso. Tá? Esses bilionários que você conheceu no mercado e que nunca falavam para ninguém operavam junto com você, não. Ninguém nunca sabia o que é que eles estavam fazendo. A única coisa que eles falavam era. Bilionário não, conheci milionário. Bilionário, acho que eu não conheci, não. Eu conheci um bilionário. A única coisa que eles falavam é que estava tudo muito difícil, que o mercado estava muito ruim, e que era muito difícil, que mercado era uma coisa muito difícil, que não sei. Eu nunca vi um com esse papinho nerd aqui que aparece aqui, esse papinho de bobo alegre, que é muito fácil, que é análise técnica, que é um método para comprar num fundo, vendendo. Todos só falavam que era tudo muito difícil. Comecei a praticar jiu-jitsu aos 41 anos após o insight de seus vídeos. A inércia é realmente uma força poderosíssima, como você fala. Valeu, Josenildo, parabéns. 41 anos é um garoto. Vai longe, você vai chegar na faixa preta. Que tal a live com o Juliano? Ele, o baixo, eu não aguento. Não é o Juliano, não. Não tenho nada contra ele. Eu, bota alguém aqui na live, começa a falar, eu começo a ficar nervoso. Quais ações vão valorizar agora que saiu o nome da vice do Trump? A Malala Malafaia. Valeu, Vinícius. Tenho minha vida dentro de um bancão, mas por questão de segurança me aconselharam a usar outro branco para o dia a dia. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é: por que tem pessoas te aconselhando sobre isso? Por que você está falando com outras pessoas sobre os seus investimentos, a sua vida financeira? Isso é muito mais perigoso do que você ter dinheiro aqui ou ali. Então, para de falar com as pessoas sobre esse assunto. Eu não tenho a dizer nada sobre isso. Eu acho que você, paranoia, trata com terapia. Esse IPCA mais 6 vale a ter como forma de diversificação? Não. Vale a ter, vale ter Tesouro IPCA para não é bem diversificação. É como um colchão de renda fixa para diminuir a volatilidade dos seus investimentos e para você aguentar ter ações. Se ele é mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 10, é a mesma coisa. Faz a menor diferença. Então, o que não vale a pena é que você está atrás de acertar momento. Agora está todo mundo falando desse Tesouro IPCA mais 6, não sei o quê, não sei o que lá. Então, se você ficar atrás da modinha de investimento, vai ser só ferro. Nós temos um gráfico aqui, ó. Rentabilidade líquida do Tesouro IPCA, né? Da renda fixa, a Selic e o IPCA. Então, o retorno real não tem uma relação direta com quanto está pagando, porque ele paga mais porque a inflação é mais alta. Às vezes é até pior. Aqui subiu, a Selic subiu e o retorno real caiu, caiu muito. Então, não tem uma relação direta disso. Você deve ter Tesouro IPCA e comprar o que está vendendo naquele momento. Vocês ficam vendo só o nominal e não veem o ganho real.
E geralmente, quando o tá alto, por exemplo, IPCA mais 6, esse 6 aí tá alto, é porque a inflação também tá alta.
Isso.
Geralmente no
E
Brasil
aí vai
acontece
pagar
isso.
mais imposto, porque o governo considera que a inflação é lucro. Se não vai ter o livro novo impresso, não, o livro tem 1.003 páginas, é inviável imprimir. É, uma impressora, uma editora até poderia fazer, mas nenhuma editora vai querer fazer. É totalmente inviável imprimir esse livro. E assim, você gostar demais de ler livro físico não tem nada demais. Mas não precisa ficar obcecado que não pode ler online, como também o contrário. Então, você gosta mais de ler livro físico, mas esse é um livro que é inviável físico, você lê online, lê no Kindle, lê no celular, lê como for. Cartão de crédito, nós devemos acumular o dinheiro antes de comprar algo, certo? Então, onde devo manter esse dinheiro acumulado? Para de criar compartimentos de dinheiro. Você poupa em valor diversificado. E aí você não tem que ter um dinheiro do que eu vou gastar no cartão de crédito. Não. Você tem dinheiro em. Você tem reserva de emergência, dinheiro na renda fixa, dinheiro em ações, dinheiro em FII, talvez imóvel, não sei o quê, e vai poupando em valor diversificado. E aí você pode usar o cartão de crédito porque você tem muito mais patrimônio do que o que você usa o cartão de crédito. É simples. E aí como é que você paga o cartão de crédito? Com o dinheiro do teu trabalho, porque se você. Você não pode gastar no cartão mais do que você ganha trabalhando. Claro que pode ter um mês. Ah, vou comprar um carro e aceitar eu comprar no cartão, então vou comprar no cartão. Tá bom, esse mês aconteceu isso, é uma situação especial que você vai tirar ali da reserva de emergência e tal. Mas no seu dia a dia, não. E aí, como sempre, já é o terceiro aqui. Eu, quando falo que vocês. Pago assinatura só para me dar dinheiro, eu não estou brincando, não. Vocês não estudam o material do site. Tem um FAQ aqui que te responde. Botei o FAQ aí. A live daria muita audiência. O povo gosta de lacração e coisas bizarras. Sim, mas o MRC tem diversas formas de aumentar a audiência aqui da live. Eu começar a indicar ação, começar a indicar trade, começar a indicar a forma de ficar rico fácil, mas é assim. Aqui a gente não faz, a gente tenta ter audiência, faz o possível para ter audiência, mas sem fazer coisas que a gente não acha legal. Curso de análise gráfica, enriqueça fácil. Eu vou ver o que o Baixa acha. Valeu, meu amigo, mas vou enriquecer do jeito difícil. Fiz uma reserva de mês de 2 meses, agora estou focando em quitar o financiamento, estou tentando quitar até o final do ano que vem. Você acha que só 2 meses de reserva de emergência é muito arriscado? 2 meses não é uma reserva grande, né? Depende muito da sua situação. Se você tem por exemplo, você é funcionário público, você tem uma renda mais garantida do que um empreendedor, uma. Então, tem que ver a sua situação ser mais equilibrada para 2 meses só. Agora, quitar é sempre bom. O que você pode fazer é, você já fez 2 meses, a partir de agora, você usa uma parte para quitar e uma para botar na reserva de emergência. Esse quadro do Vou Passar o Facão, a Sardinha Ser Liberada, o Thiago busca perguntas aí ou comentários especiais. Obrigado, Charlito. Obrigado de coração para você, Charlito. Tiago, mandar uma caneca aí pro Charlito. O Charlito é
Beleza,
fácil.
Charlito.
Você
Me manda
acha
lá o
ele aí.
basta zap.
Se
Beleza,
não,
pode
você
deixar.
manda para ele que o Charlito é fácil. Vê qual caneca
Fechado.
ele tem e manda uma que ele não tem. Obrigado, Charlito. Qual o melhor livro que já leu sobre investimento, sobre outros temas? Sobre investimento, o que eu mais gostei é o do Jeremy Siegel, que eu nunca sei falar isso, criticam aí que eu falo o nome dele errado. É Stocks for the Long Run. Sobre outros temas, eu gosto muito do Richard Barr, Ilusões. Eu tinha que falar um, eu falei. Coloca um título bem sardinho na próxima live para chamar mais views. A gente tenta, né? Mas nem sempre dá certo. Jael, obrigado aí pela contribuição. Graças a vocês, abri minha primeira empresa depois de 30 anos CLT com a ajuda da comunidade. Não fiz bobagem, abri sem dívidas. Estamos seguindo. Bora vender sorvete. Pô, Parabéns, e me emociona isso. Vai ser sucesso, vai ser sucesso. Sorvete é muito bom. Vamos lá comprar sorvete aí. Depois você fala aí onde é para o pessoal ir lá dar uma força. Obrigado, Alberto. Porque o Juliano só pergunta de imóveis, ele tem obsessão por imóveis. Sei lá por quê. Baster Sauro, olha aí. Temos que mandar duas canecas agora para o Roger, porque ele dobrou o Charlito. Obrigado, Roger, de coração. Contribuição imensa que ajuda o nosso projeto e ajuda aqui também o projeto Anjos. É, eu mostro aqui os gráficos, né? E veja que a contribuição do YouTube tem sido bem grande, ó, a maior contribuição. Aqui teve um Super Cleiton ainda, né? Mas aqui, ó, o Super Cleiton passou a ser um percentual que eu tiro dos assinantes, né? Porque não tem mais Super Cleiton. Está aqui o YouTube dando aproximadamente R$2.000 por mês para os anjos. Aqui esse mês ainda não tem, né? Julho ele ainda não fez. Né, para os anjos, e vem crescendo, ó, em janeiro, 1.800, 1.971, 1.700, 1.412 e 1.900. Então, em torno de 2 mil por mês, mas se tiver mais superchat, mais views, mais gente virando membro, esse dinheiro vai aumentando e a gente pode botar mais crianças nesse projeto e também uma parte fica aqui para o nosso projeto, aqui para o nosso canal e tudo mais. Muito obrigado, Roger, de coração. Se você for da Baster.com, manda um Baster Zap para o Thiago, se não, thiago@baster.com, vamos mandar aí duas canecas. Mais uma caneca, Thiago. Uma ajuda para os anjos. Ó, um beijão aí para a Adeli. Muito bom. ABC, porque vocês são do ABC Paulista. Então, um abraço aí para o Pedro Paulo e um abração para a Adeli. Muito obrigado aí pela contribuição. Mesma coisa. Thiago@baixa.com. Vamos mandar uma caneca aí para o Pedro Paulo. Se para crescer na carreira você tiver que fazer dívida para bancar as custas do curso de formação, vale a pena? Não é melhor esperar quando tiver condições de progredir sem se endividar? Tem algumas perguntas que são impossíveis de responder. Por princípio, eu não faço dívida. Eu acho que dívida é uma faca nas suas costas que você não deve fazer. Mas aí você diz que é para crescer na carreira. Eu não sei a dimensão da dívida. Eu não sei se é uma... Eu não faço dívida, mas essa é uma pergunta difícil de responder, né? É uma coisa que você tem que pensar e ver o que você quer fazer, o que você quer arriscar. Não pode ser uma dívida de uma dimensão imensa, porque você não consegue sair. Olha aí, o Charlito... Mais uma caneca para o Charlito, Thiago. Pessoal da Baixa.com, tem que vir aqui em cima, ó, tá explicado aqui, tem que ser azulzinho. Eu respondi uma que não era porque eu me perdi. Pensei em abrir uma conta conjunta com a Digníssima para ter mais paz no controle de patrimônio. Você acha interessante? Não achei no FAOC algo sobre isso em específico. Eu para mim, veja bem, eu só posso dar a minha opinião, mas cada um tem que saber como ele faz. Para mim, no casamento só existe um dinheiro. Mas você tem que decidir como é que vai ficar legal aí para vocês. Eu, para mim, ó, tem muita coisa aqui nesse FAQ aqui sobre isso. Para mim é um dinheiro só, você faz conta conjunta e vive em conjunto. Para mim, ou vocês crescem junto ou morrem como indivíduos. Então, eu acho que é a forma mais simples, mas tem gente que não gosta, quer fazer diferente. Eu não posso julgar. Qual é a diferença do patrimônio passivo para o ativo? Da pessoa, da empresa, do quê? O que você acha, Thiago? Está perguntando isso de uma empresa, de uma pessoa, do quê?
Não, ativo é os créditos, direitos, tudo que compõe o patrimônio de uma empresa ou pessoa. E o
É passivo, é a
passivo
dívida.
é a dívida e obrigação que ela tem para pagar.
Isso. É, numa empresa, o ativo é as coisas que ela tem, o dinheiro em caixa, os imóveis, os carros, sei lá, tudo que ela tem.
Patrimônio, o valor patrimônio.
E o passivo são as dívidas, as obrigações e tudo mais. Basicamente é isso. E o patrimônio é a soma do ativo com passivo.
Ele colocou aqui embaixo, depois que é da pessoa física, mas o conceito é o mesmo.
É, o conceito é o mesmo. O ativo é o teu imóvel, tuas ações, o dinheiro que você tem em caixa, a renda fixa. E o passivo são as dívidas que você tem, as contas que você tem que pagar, as tuas obrigações, possíveis salários que você tem que pagar. Carro é um passivo, não é um ativo. É, carro é um ativo e um passivo, é confuso, né? Então, é conta de luz, as tuas obrigações, dívidas e obrigações. Tenho 40 anos e pretendo iniciar uma segunda faculdade por volta dos 50 e atuar na área com maior possibilidade de atuar como PJ. O que acha da área de quiropraxia? É, sei lá, cara, eu não entendo muito dessa área, não. Cara, eu não sei, cara, você devia botar isso lá no fórum. Tem bastante fisioterapeuta e médico lá. Que vão te ajudar. Quando eu larguei a medicina, ainda era uma área muito tênue, desconhecida. Eu não entendo nada disso. Então, não sei, cara, não sei. Eu acho que se você perguntar lá no fórum, muita gente vai opinar. Mais alguma coisa, Thiago?
Por aqui terminamos.
Vamos ver a nossa promoção. Ah, tá devagar, pessoal. Assim não dá para eu sortear, não. Foi devagar.
Vou colocar quem tá, pessoal, quem tá chegando agora, vou colocar o link do site para quem não é cadastrado ainda, para se cadastrar,
Ah,
é de graça.
se chegar a 15, eu não sorteio com 15, não, mas se eu chegar a 15, eu vou sortear.
Mas você também não mostra o roteiro do iniciante, não mostra os livros lá para baixar, você também não mostra nada, sabe?
Roteiro do iniciante, aqui, ó. Roteiro do
Tá.
iniciante. Você pode ver tudo isso aqui, estudar tudo isso aqui de graça. Aí tem os livros grátis, ó. Cinco livros grátis, é só você se cadastrar que você tem direito a cinco livros grátis. Aí tem diversos. Cadê? Tá aqui. Tem 15 dias grátis de assinatura. Baixa esse system por um mês. Tem mais de 100 análises em chat, em vídeo. E ainda tem essas lives aqui, ó. Todas essas lives, ó. Hoje é a minha. Quarta é a do Mauro ou a do Paulo. Aí quinta tem aqui Thiago, Roy ou Fernando. E sexta, do Miri. Você assiste todas essas lives aí, basta se cadastrar. Então, é moleza. E é só login, senha e e-mail. Então vamos encerrar, porque encebamos e ninguém entrou, precisava de 15. E eu fui gente boa, porque normalmente eu só faço com 22. Mas mesmo assim não veio, então veio mais um aí. Vou baixar para 12, hein? 12, 12, entre o 6 e o 12, eu estou fazendo um sorteio. 12 é molinho, pessoal, baixei para 12. Menos que isso, impossível. Não vai vir, não vai vir.
Mas calma, espera, você acabamos de falar. Que
É, mas a gente
apressado.
fica esperando aqui, a gente faz o quê? É que
Ah,
eu
sei
fico
lá.
nervoso. Só se eu ficar batendo assim, com pô. Vamos
Fala
ver
que
se.
já começou a temporada de balanço, né? Sendo publicados os
É,
balanços,
já teve uns
começou essa
balanços aí,
semana,
ó.
teve uns balanços das
Deixa eu ver.
empresas.
Ó, aqui tem os balanços que já saíram. Trimestre atual, que já foi atualizado, ó. Até ver se eu tenho que fazer alguma rapidinho, ó. Já teve 14, ó, Copasa, Klabin, Intelbras, CCR, Ols e Minas. Vale, liberou. Vale vai ter um dividendo aí. O pessoal adora o dividendo. Mas acho que não é para agora, não. Vamos ver. Não, o dividendo tem que. Aquele quadrinho sumiu, cara. Eu falei com eles e sumiu de novo. Não tinha um quadrinho. Aquele mesmo quadro de dividendos que tem no Baixa System tinha na no página da empresa. E ele sumiu, mesmo você indo em proventos, ele não aparece mais.
Não, clica aí.
Não era esse, não. Ah, mas só vai pagar em setembro, ó. 2,09. Não, de março já pagou. 2,09 por ação vai pagar em setembro. Não, era um quadrinho que tinha aqui. Eu falei com o Gustavo e sei lá o que é que aconteceu.
Vai numa estoque, vê se tem lá alguma no exterior, que eu acho que
Ah, é
lá tem.
verdade.
Lembrando que o pessoal que se cadastrou, a Ambev e a Nike é aberta para todo mundo conhecer os quadros. Isso aí não precisa pagar nada. Ambev e Nike é aberta.
Fecha aí, Thiago.
Fechei o quê?
A imagem
Espera aí.
do meu navegador.
Pronto.
Aqui, ó. É, pode abrir. Esse aí, ó, Your Dividends. Isso sumiu.
É que era o layout antigo, acho que eles têm que desenhar para o layout novo, então é isso.
É, mas eu já falei uma vez que sumiu. Tá vendo aí? Your Dividends sumiu. Por isso que eu não quero que ele coloque nas stocks. Eu estou fazendo uma revisão geral do quadro de ações. E eu não quero que ele coloque nas stocks antes de eu terminar a revisão. Porque justamente o stock serve para ver coisa que sumiu. Olha aí,
Ah, tem uma.
13. 13 cadastrados. Vamos lá, vamos sortear então. Última chance. Quem eu vou dar um tempinho de nada. Pode comentar aquele post que foi desenterrado hoje sobre preços iguais. Vamos lá e dar um tempinho para alguém se cadastrar ainda e pegar o sorteio. Vamos lá. Vamos ver esse post aí. Eu vi esse post, foi desenterrado. Às vezes não tem nada, às vezes tem muita coisa. Distribuição de percentuais em ações no Baster System. Cada vez mais me convenço que o mais eficiente é apertar o botão e coloco o mesmo. O que acontece com o escolhe, pessoal? Acabou colocando percentual menor, né? Estão lá, né? Estão em dúvida e parando de comprá-las enquanto compras estão andando mais. Não compras estão mais baixo. Eu mostrei que outro dia com uma postagem sobre banco, nossa análise não quer dizer nada. Para a maioria é muita coisa. Vamos fazer aqui. Ó, vamos resumir. Agora tem isso aqui, ó, resume. O autor do texto argumenta que a abordagem mais eficiente para investir é ajustar o botão que distribui a mesma porcentagem de todas as ações e fundo. Ele critica a prática de escolher pensando de estende. O autor também menciona na cotação, não tem importância, tem é manter percentagem. É, não tem muito o que comentar aqui, ó. E aí mostrando que agora tem esse botãozinho que resume. Se além de resumir, você pode postar o resumo. É, o que eu acho é isso. Eu me considero um idiota, então eu boto peso igual. Boto peso igual para todas e pronto. Como eu uso. Ah, antigamente ainda botava peso menor para uma que entrasse, mas hoje nem isso. Como eu uso o freio automático, nem isso. Então eu boto o mesmo peso e vamos em frente. Eu não consigo decidir nada mesmo, tudo que eu decido está errado, então eu boto o mesmo peso. Você diz que para ter tranquilidade financeira, o ideal é investir pelo menos 20% da renda, mas isso é da renda bruta ou líquida? Bruta. Mas se você não consegue 20, bota menos que 20. Se você consegue mais, ótimo. Não pode é tornar aportar um objetivo de vida. O objetivo de aportar é para melhorar a vida. O objetivo não é aportar. Então vamos lá, olha aí, 17, sucesso absoluto. Vou sortear, hein? Preto 17, vai lá, vambora, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, rolando, rolando. A castroa, pode acessar agora que você já começa aí 3 meses grátis de assinatura e pode aproveitar por 3 meses. Mas vê se não me enche muito, não, hein?
Mas isso é uma forma de falar bem-vindo para o assinante? Lamentável, falta de educação.
Pô, ganhou 3 meses, está de parabéns. Já leva logo uma voadora, pronto. Então, valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tudo de bom, felicidades.